Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Ah, opa, boa tarde, olá, boa noite, boa noite todo mundo. Bom início de noite, estamos chegando com o Pretinho Básico na Atlântida, a rádio das nossas vidas. Mais um Pretinho Básico para os amigos do Sicredi. Gente que coopera, cresce. Asas, receber de seus clientes nunca foi tão fácil. Chegou o Vivo Selfie, o novo plano pós da Vivo, que é a sua cara. PUC-RS, seu sonho não precisa parar. Conheça as soluções preparadas especialmente para você. Mesa querida do Pretinho Básico, como é que tá, Duda? Alô?
Alô? Fala, tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo, Dudi. E aí, alô? Como é que tamo? Só não estamos vendo por enquanto, mas já vai rolar.
Eu tô na live aqui, tô vendo o Magro Lima, o Cris, enfim, tá toda gurizada. Boa tarde, final de tarde maravilhoso aqui.
Boa.
Dá pra ver na janela.
Coisa linda, apertei os botões errados aqui, não consegui estar no vídeo, mas já vou estar, tá, Bárbara? Fica tranquilo, não fica braba comigo. Fala, Galdêncio!
Como é que tá, alemão? Galdêncio. Sensacional, tamo sensacional, lá, né? Tirando força sempre pra tudo. Eu sempre digo pra mim mesmo, né, alemão? Se algum dia eu for bem rico, eu não vou querer ver amigo meu passando dificuldade. Daí, por isso que eu vou morar bem longe. Vou morar bem longe. Aí eu não fico olhando ninguém passar dificuldade.
Eu também já pensei isso.
Tu já fez isso, vezes, né, cara?
Eu achei, eu achei
que tu tava longe, que tava rico.
Não, de maneira alguma. Tá. Eu também, se eu um dia ganhar, por exemplo, sei lá, 2 milhões de reais, assim, um dia ganhar 2 milhões de reais, rapaz, cara, eu vou dar um pouquinho pra cada amigo e os outros 1 milhão e 900 eu vou ficar com eles pra mim. Como é que tu tá, Magro Lima? Boa tarde, produtor do Pretinho Básico,
tudo certo? Boa tarde. Apertou os botões errados, né,
Fer? Apertei os botões errados.
Faz muito isso.
É, tem uns botãozinhos. Os botãozinhos, né? Que é melhor não apertar, tu não sabe pra que que serve, né, cara? É, e essa tecnologia atual não tem mais letra, são símbolos. Aí tu aperta, não sabia que símbolo era.
Vai apertando,
esse,
isso aí.
Vai apertando. E o Potter tá com a gente? Aí, Potterzinho, como é que tá? Ok.
Não rolou. Deixa eu dizer o que pode ter acontecido com o Potter. Eu gravei com ele uma parada pra Gaúcha ZH, agora era 5 e pouco. Tá. E no meio da gravação, o Federico bateu o dente e quebrou o dente.
Rapaz,
tá bom, então.
Pode ser que
piada
ele esteja...
é merda raiz, sendo piada é merda raiz.
Pode ser que ele esteja em função do seu moleque ali, que parece que deu uma trincadinha no dente da frente aqui.
Tá certo. E o pai, né?
Perdeu o Paulo Nunes e o Jardel, sabe aqui?
O pai de primeira viagem, o pai novo, o pai fresco como o Potter, por uma situação dessas, desespero. Nossa, cara. Ver um sanguinho saindo daquela criatura ali, por mais que tenha sido só um cortezinho na gengiva, um cortezinho no lábio, no dente, não importa, cara. Tu não tem coração pra ver aquilo ali. Não, teu coração não suporta ver o teu filho passando por qualquer que seja sofrimento, chorando, machucado. Nossa senhora, tá louco, cara. Mas de qualquer forma, os bichinhos são fortes e sempre se viram e saem mais fortes de um tombo, de uma, né? Porque o anjinho da guarda tá sempre ali atuando e trabalhando. Vambora com o Pretinho Básico nesse fim de tarde. Aí o Porazinho de novo não tá com a gente, tá resolvendo as coisas da vida dele. O Rafinha também não tá. E nós vamos assim neste 3 de agosto de 2020 com os destaques do Pretinho para os amigos da Excelsior Indústria Brasileira. Linguiça calabresa e bacon Excelsior. A dupla que soma mais sabor e mais calor pro seu inverno. Cobre dívidas com até um ano gratuitamente nos cartórios de protesto. Em 3 de agosto de 1492, partindo da Espanha, Cristóvão Colombo iniciou a viagem de navio que culminou no descobrimento da América.
Rapaz, a merda tava feita.
Né? E aí começou. E aí começou, não parou mais. Né? Impressionante que não parou mais, cara. Que coisa louca isso.
É verdade. Ninguém mandou descobrir.
Ninguém mandou, tava ali, né, cara? Tava ali. Esses dias eu vi um vídeo muito engraçado de um cara, ele é dominicano e mora nos Estados Unidos. Mas passou muito tempo ilegal, mas agora já não tá mais ilegal. Está legalmente no país. E aí ele faz vídeos simulando a ilegalidade pela qual ele viveu, ele passou aqui. E é muito legal, porque viraliza. E aí um deles é um policial, ele tá dentro do carro, obviamente o carro dele. E o policial aborda ele, tá, e aí, o que que tu tá fazendo nesse carro aí? Ele, não, eu descobri esse carro. Eu descobri esse carro. Esse carro estava aqui parado na rua e eu descobri esse carro. Então agora, já que eu descobri esse carro, esse carro pertence a mim. É muito bom, cara. Muito engraçado. Ai, cara. O que mais que tem aqui no dia de hoje? 1977, o TRS-80, um dos primeiros computadores pessoais comercializados em massa, foi anunciado. Era originalmente, ele tinha 4 KB de memória.
Nossa, velho.
4 KB de memória RAM. Isso hoje é tipo... essa tesoura aqui. Uma tesoura tem 4 KB.
Sim. Isso aqui tem 4 KB. Mais memória, certamente.
Mais memória que certamente aquele computador ali.
Tá louco. Pô, que loucura. 4 KB. Não dá nem uma fotinho.
É, né? O que que é uma foto? Uma foto de média resolução?
É uns 25, eu acho, 40 no máximo. Ah, deve ser isso aí, né?
Tem mais resolução, 100 e pouco, 150
talvez. Tá, 150, é ridículo.
Pra então, poder cara, dar o zoom assim, ver melhor.
Então o que esse cara fazia nesse computador, velho?
Ah, então, meu.
Ligava, era só pra ligar o computador. É
isso, ligava e ficava vendo o vídeo.
Isso, ligava.
O cara trabalhava. Aí desligava. Texto, planilha, banco de dados, tudo mais. Demorava, né? Mas rolava. Ah.
Isso. Ah, ó, apareceu o Potter. E aí, Potter, tudo bem? 6h15, tá tudo certo aí?
Alô? Tudo bem. O pequenininho caiu, quer dizer, o maiorzinho, 01, caiu de beijo no chão. Tá. Rompeu-lhe uma lasca de dente, mas tá tudo controlado.
Ah, coisa boa. A gente falou aqui que isso, quando acontece pra um pai fresco, pra um pai de primeira viagem, é delicadíssimo, né? O cara fica apavorado, fica triste. Eu não sei se acertei no sentimento, mas é assim que é, creio.
Ô, Potter, assim, eu vi que tu postou uma foto dele com o Jim Carrey, né? Foi quando o Jim Carrey fazia. Igual, né? Aí agora verdade. Sim ele deve ter ficado igual, né?
Porque sim, dente. Eu vou postar essa nova sequência agora.
É agora, tá perfeito.
Saiu a lasquinha ali.
Ah, muito bem. Então vamos embora aqui, Potter. Hoje o Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492. No mesmo dia de hoje foi lançado um computador, tu deve ter ouvido aí, chamado TRS-80 em 77. E no dia de hoje, em 1985, nossa, agora me passou um filme pela cabeça com este disco chamado Songs from the Big Chair, de uma banda que eu acho espetacular, chamada Tears for Fears. Bah, e demais. Esta música no dia de hoje, em 85, chegava ao primeiro lugar do Hot 100 da parada da Billboard. Cidade. Você, amigo ouvinte que gosta de música pop e curte o Discorama, esse disco é um dos discos mais importantes dos anos 80, sem dúvida. O nome do disco é Songs from the Big Chair, da banda Tears for Fears. Procure e consuma. É pop da melhor qualidade. Das tias fofinhas, como eram gentilmente apelidadas.
Os anos 80 é uma década que nunca, jamais vai ter igual. Acho que a mais marcante de todas as décadas é os anos 80, artisticamente falando, quanto às questões musicais, artistas, poetas, eu acho que tudo, né, cara?
É difícil discordar, Cris. É difícil discordar. Porque ainda era o pop, ainda era juvenil, né? Ainda era pós-adolescente o pop, né, cara?
E são músicas consumidas até hoje, né? Sem sucesso até hoje. Sem é demais. Dúvida. É uma década que marcou muito. Eu era criança e ainda mais marcou.
Dos teclados, a época das harmonias vocais.
Eu entendo também o que o Cris fala. Como assim? Eu acho que tem uma temática, tem uma sonoridade. Nenhuma década tem uma sonoridade tão forte. Eu acho que assim perfeito. Sim. Acho que assim sim, porque, né? Década 60 teve Rolling Stones e Beatles. Década 70 teve Led Zeppelin, Doors. E aí eu não consigo mais parar de falar. Aí AC/DC, Pink Floyd. Ah, não, Pink Floyd é década 60 ainda. Então bota lá na 60. Derrula. Agora anos 80, tu botou ouvido, tu sabe que
é
anos 80.
Isso é. Todas as décadas tiveram momentos marcantes artisticamente falando, né? Mas eu acho que os 80 são as que mais são mais consumidas ainda até hoje, que realmente remete mais rápido uma lembrança. Eu, por exemplo, cara, nossa, não tem uma música.
Aquela dos bateria 80. Ali de teclado ali.
The Cure, OMD, New Order. Isso,
boa lembrança.
Bah, New Order, Depeche Mode, bah, cara, isso aí, The Cure, tudo.
Baita lembrança. É coisa boa ter escolhido trabalhar com música, né? Todo dia, quando eu venho aqui fazer o discorama, eu agradeço, cara. É uma hora de plena felicidade, revirando na memória da Atlântida, cara. Que delícia. Não perca o Discorama todos os dias ao meio-dia com este amigo aqui. Sábado e domingo tem duas listas randômicas ao meio-dia que o Rafinha prepara com todo capricho pra gente curtir. Aí eu só não tô ali pra empacotar e entregar pra audiência, mas de segunda a sexta tô. Tu ia perguntar alguma coisa, Potter? Fez uma expressão de curiosidade?
Não, sobre música não.
Não, era uma outra coisa. Outra coisa.
Não, e nem sobre outra coisa mesmo. Não sei porque eu falei sobre música, não.
Tá.
Parece o Chaves.
É, parece o Chaves. Aliás, o Chaves saiu do SBT, né?
É, verdade.
Saiu sinistro. Não, saiu da TV brasileira.
É.
E não tem nem no Multishow mais também. Não tem mais onde assistir o Chaves.
No Multishow ali, no Multishow, diferente do SBT, porque o SBT é ok, né, cara? Eu não sei qual é a quantidade de produto enlatado que o SBT compra, mas o Multishow, ele é um canal já onde tipo, off, assim, né? Que ele compra enlatados, né, de outros artistas para apresentar na sua programação, como era o caso do Chaves, né? Mas, puxa vida, eu achava que podia ter na TV fechada, sei lá, deixava o Chaves. Quem consome Multishow tem YouTube, tem internet, banda larga em casa e tudo mais, pode ver no YouTube a hora que quiser. Agora, no Multishow, eu acho que aquele horário ali, aquela faixa que era depois da meia-noite, depois que o Vai Que Cola, tinha que ter outra coisa ali, eu acho. Não sei.
Coquetel?
Não, Chaves.
Coquetel.
Eu te digo que eu acho legal, que eu nunca vi no Multishow.
Tipo, pegar alguma coisa lá da faixa do canal Viva, sabe? E expor ali no Multishow. Não sei, cara. Tô viajando com vocês no ar aqui.
Eu lembro do produto. Tem uma coisa de horário e lembrança afetiva, né? Eu lembro do Chaves, do Chapolin, quando eu chegava do colégio.
Eu também.
Na hora do meio-dia, esperando o almoço, que a minha mãe tava fazendo, coitada, pra quatro filhos. E aí eu ficava deitado ali junto com meus irmãos, olhando Chaves e Chapolin meio que osmose, assim, porque são dois programas curtinhos, né? Então eu olhei Chaves no SBT. A minha memória é essa aí. Entende? Tipo, não tem mais nada assim de. Não é uma coisa de internet, não é uma coisa de smartphone. É TV, TV mesmo, assim. Aquela que mal tinha controle remoto. Que pra trocar de canal fazia barulho. Lembra? Pá! Tinha que levantar. Tu sentia o canal trocado, sabe?
Tinha que girar, né? Girava o canal.
Mas, obviamente, o mundo não gira em torno de mim, né? Deve ter uma geração inteira que viu assim, viu a hora que queria ver.
Sim, claro.
E o mais. Quase falei o palavrão. Mas o mais legal é que. Como algumas obras conseguem ser atemporais, né? Como serem boas em qualquer época. Sabe, mesmo com toda essa onda de revisão histórica de produtos, sejam eles quais forem, né? De estátuas a filmes, o Chaves passa.
Sim.
Ele passa, assim, sabe?
Ele tem uma inocência.
Ah, cara, mas ele é muito atual, cara. Sério mesmo. Ele é impressionante, cara. Quando tu olha o Chaves, né,
cara?
E a piada, cara, tu ri, meu. Tu ri. Porque tu
quer assiste 10 vezes, né,
cara? Cara, é impressionante, pela pureza, cara. Pureza. Puro, sabe? O molequinho que, sei lá, agora tá com 8, 9, 15 anos, vai olhar e vai se divertir, velho. Porque tem ele é atual,
tem uma aula,
piadas,
ele é uma bom, aula também, né?
Quanto é um questão, carisma, assim, que é impressionante.
Até, cara, da própria relação do Kiko com o Chaves, para pensar. O Kiko, ele é rico, não tem, ele tem todos os brinquedos do mundo, mas é ele que tem inveja do Chaves, porque o Chaves, ele tem a pureza, o Chaves
eu sou apaixonado.
Ele é verdadeiro, as meninas gostavam do Chaves, né? Então, é muito louco.
Bom, eu tenho um quadro do Chaves no meu quarto, né, tia? Eu sou suspeito pra falar.
O Bolanhos é o teu artista, né, do humor
preferido. Pra mim é o maior maior, o maior artista que nós já produzimos.
Então, quando tu tá transando, tem o Chaves te vendo.
Eu tenho Chaves de porcelana.
Dizendo isso. Ou genitália. Ah, não, esse é o Kiko.
Conta tudo pra sua mãe. Ou ele fala, espera um pouquinho que eu vou fazer.
Cara, eu fui pra Acapulco uma vez. E passei um Réveillon em Acapulco, foi na Cidade do México e tal. Ele não tem na Cidade do México, né, ou seja, no país do Chaves, um museu, algo dedicado ao Chaves. Em Acapulco tem, e aí eu fui no hotel onde eles passaram as férias. É um hotel extremamente turístico, é gigantesco, hotel, só que ele mantém poucos lugares onde na época foi filmado. A porta giratória é a mesma, que o Chaves fica girando, sabe? Essa porta até fui. E aí quando tu olha pra praia de Acapulco, tu vê a mesma vista que eles olharam, por óbvio, né? Essa vista não tem como ser modificada, porque tem uma ilhazinha assim no meio.
É verdade.
Se vocês lembrarem do episódio, ela tá lá. E então a vista te dá uma nostalgia assim, cara. É muito, muito. Pra quem gosta de Chaves, é uma viagem assim de
mas, Duda, sabe o que acontece? Essa minha lembrança do Chaves, ela é datada mesmo, assim. Eu vivi lá e eu nunca mais vi. Sabe? Sim, tem meme na internet.
Te remete na época.
Eu não tenho vontade de envolver todos os Chaves de novo. Sabe? Não, é preconceito meu, obviamente. Se eu ver, eu acho que vou me divertir. Mas eu acho que é isso que pega. Eu fico observando gerações, que aí tu vê lá um menininho de 8 anos vendo e gostando, uma menininha.
Sim. É isso aí, cada um tem o seu tempo pra absorver aquele conteúdo ali. Como aconteceu com a família Dinossauro, por exemplo. Cara, eu não perdia um. Eu almoçava domingo e me plantava na frente da TV pra ver a família Dinossauro.
Não é mamãe.
Hoje, cara, eu olhei esses dias um episódio da família Dinossauro, não achei a menor graça na família Dinossauro.
Eu fui ver esses dias curtindo a vida doidado de novo, para mostrar para meu sobrinho. E sabe qual é a sensação que eu tive? Como ele é mais parado do que a minha imaginação. Ele é mais parado.
Cara, e eu...
Que era um filme assim, ligado na tomada, sim, sabe? Ele é mais sereno, ele é mais tranquilo.
Ele era mais devagar na vida.
Mas assim, ó, eu acho que é porque a idade é errada.
Não era uma vida doidada,
ainda pra ver, assim. Mas não pegou ele. Não pegou ele ainda. Não pegou. Ele viu uns 20 minutos e se entreteu com outra coisa, assim, sabe? Mas beleza, tudo tem seu tempo. Tipo o Marcão, que fez o filho dele olhar Star Wars com 2 anos de idade.
Eu revi esses dias Sexy Time e não me excitei. Porque não é legal. Não é fake. É que
não pode passar pra frente, né?
Sabe? Não é a mesma coisa. Não recomendo rever. Não dá pra ir direto ao ponto, tem que ficar esperando. Não é legal.
Meia hora aparece uma teta.
Tem um assunto que é bastante importante aqui, sei que vai chamar a atenção de vocês. Dominação. Por WhatsApp, busca por fetiches, aliás, dominação por WhatsApp. É a dominação feita por WhatsApp. Busca por fetiches digitais disparou durante a pandemia.
Rapaz.
Óbvio. Dominadoras, né? Dominatrix fazem videochamadas para escravos sexuais à distância e ali rola humilhação verbal, podolatria, fantasias de infidelidade, que é o cuckold, né? Cuckold, que é o corno.
Pé.
O cuckold, né?
Fetiche por pé. Isso
aí. Também inversão de papéis.
Eu sou âncora e tu debatedor no pretinho?
Isso.
Rapaz.
Tu ancora e eu te bato.
Entendi. Na real, no caso, o Fetter ia te ancorar.
Eu ia ancorar o Feta.
Eu ia me atracar. Mentira.
Rapaz.
Mas enfim, não nada de novo, nada de especial, porque é óbvio, né? Como citou o Potter ali, é óbvio que.
É só confirmação de algo que a gente sabia.
É que a vida está em tela. E a tela te dá algumas proteções. Desinibe, não precisa se movimentar, né? Tem algumas coisas ali que favorecem.
Nós estamos em isolamento, né, Potter? A tendência é que aumente. Sabe que esses dias eu tava pesquisando, porque eu fiz o canal no YouTube lá pra jogar as entrevistas, né? Que é essas lives que eu tô fazendo. Muito por curiosidade de entender que realmente eu ainda sou um analfabeto digital, eu tô aprendendo muito.
Capaz, humildade tua.
Eu descobri que o aumento foi de 4.900% em busca de conteúdos em lives durante a pandemia. Isso no mês passado, tá?
Sim, e o YouTube... tinha uma live, agora tem 4 mil, esse é o aumento.
Não, até de procura, acho que não é nem disponível, né? As lives, de repente, até existiam algumas, porque a gente faz live aqui, né? Isso aqui é live, se tu pensar bem. Isso é uma live, mano. É, exatamente. Então aumentou demais. Uma outra coisa que tinha me chamado a atenção é o YouTube hoje é o segundo site mais acessado. É que às vezes eu penso e de repente eu queria falar alguma coisa.
E falar ao mesmo tempo.
Exato, eu penso mais
rápido. Fala sem pensar.
O pensamento vai na frente.
O YouTube é o segundo canal mais acessado do mundo. O primeiro canal, por óbvio, é o
Google.
Google, evidentemente. Né? Então a busca de conteúdos online, seja live ou apenas vídeos, etc., aumentou absurdamente. Vai dizer assim, tá, Duda, mas é evidente, né? As pessoas ficaram mais em casa nesse período. É óbvio que vai ser assim. Chegou para ficar? Olha, acho que se não vai manter o mesmo crescimento, acho que aumentou para ficar. Aumentou. Já vai se tornar um hábito. É, olhar coisas online, ter uma live que outra, porque acho que assim vai ser. Fala, meu, o que tu tá te rindo? Eu sei, quando tá falar curioso. Alguma coisa séria.
Não, tá curioso o jeito que tu tá falando, cara. Me chamou a atenção agora, tá diferente o jeito que tu tá falando.
Eu tô meio que dando uma. Sei lá, estudei aí, tô meio que contando as coisas que eu aprendi.
Entendi, entendeu? Boa. Aí,
tá traduzindo.
Tá bem.
Aliás, eu e o Duda continuamos.
Agora imitando uma coruja.
Hoje tem live com o Potter. Vamos contar a vida dele aí. Porque
olha,
tem a vida
que beleza,
boa.
Que horas?
Rapaz, agora,
sete
depois
horas, do sete
agora,
horas.
Sete pretinho horas é a preliminar. Preliminar da live.
Show de bola. 6h29, um sutiã foi usado como torniquete no resgate de um homem que perdeu a perna and o braço numa batida de automóvel. Eu acho que o Magro, tu capou o lugar aqui, Magro. Onde é que foi esse acidente, Magro?
No Paraná.
No Paraná. A vida é um... A vítima, perdão. Vida.
Alô?
A vítima...
Tá indo buscar lá.
É um homem de 50 anos e foi encaminhado em estado muito grave ao hospital. A pessoa que fez o torniquete com o sutiã não foi identificada. Agora vamos observar a cena. Ali o cara sofreu um acidente de carro, tá precisando de um torniquete. Aí passa alguém, olha aquela cena e se dispõe a tirar a blusa, tirar o sutiã e utilizar o sutiã, muito provavelmente ainda sem blusa, para realizar ali a operação do torniquete
para
estancar o sangue.
Oi? Acho que dá para tirar o sutiã sem tirar a camiseta.
Ou
a
blusa. Eu já vi isso aí. Já vi assim.
Nunca vi.
Mas qual é a graça?
No Friends eles fazem isso.
É que para botar para lavar, né? Já vi mulheres botando para lavar o sutiã e tira só o sutiã.
Mas a mulher não é muito chegada a banho.
Sabe? Abre, aí pega por dentro aqui assim, ó, faz aqui, faz assim, bota por dentro da camiseta, faz assim, e aí puxa pela barriga aqui, aí sai.
Agora ficou mais chato, né, o acidente, mas pode ser.
Não, mas para salvar a vida não tem problema nenhum, né?
Não, imagina. Não tem. Que isso.
Tá é louco. Verdade.
Mas é uma heroína, né?
É uma heroína, né? A gente tinha que ver essa pessoa, né? Essa pessoa
podia
tinha
também
que
ser público, né? Podia ser um gordo de sutiã.
Ou um vendedor de sutiãs.
Um vendedor com sutiãs.
Um ambulante que vende sutiãs.
Pra tomar essa iniciativa tem que ser peitudo, né?
Senão do filme.
Boa!
Como é que é o nome daquele filme? O Clube da Luta. Clube da Luta, que o Edward Norton ele vai numa.
Amou.
Ele vai naqueles grupos de autoajuda, de ajuda, né? Que as pessoas se ajudam num círculo assim, e aí ele se abraça num gordão que tem teta. Não lembra dessa cena famosa? Chora na teta do gordo. Chora, chora, chora.
Depois o gordo entra no clube da luta.
É bom chorar uma vida, né?
Aquele, no Thiago Lito.
Exatamente. Tu fala em teta, eu me lembro de uma piada maravilhosa do Neto. Você sabe já qual é? Você sabe qual é a piada?
Não, é que é a piada do
contar agora.
É aquela piada
dessa cadência do programa, tá cadenciadinho assim, né? Tá bom, no trotezinho do 5 por hora.
Tá conversado?
Tá legal.
É aquela piada que é a seguinte, tá? O nego velho entra no ônibus e tem um lugar vazio ao lado de uma senhora muito linda, que está com um bebê no seu colo, né? No ônibus. Uma guria linda, né? Seios fartos, como diria o Davi Coimbra, assim. E aí, balançando seu neném, nego, veste, senta do lado e olha a cena e tal, ela pega e saca ali um seio, né? O canhoto, e diz pro moleque: é, ó, toma o leitinho, toma o leitinho. E o moleque. E ela insiste: toma o leitinho, toma, tá aqui o leitinho. E ele. E aí ela olha, e o nego velho atento pra ver a cena, ela olha.
O nego velho atento.
E usa o nego velho como uma isca pra ver se o moleque, né? Diz: olha, se tu não tomar o leitinho, a mamãe vai dar pro tio aqui do lado. E aí o nego velho se olha. Olha, querido, eu vou aceitar só pra tomar um comprimido.
Comprimido.
Eu me disponho a levar o meu Axis lá pra casa do Neto Feta durante uma semana. E fazer uma substituição. Cara,
como faz falta o Neto no programa,
é,
cara.
É verdade.
A energia do Neto, o galdeirismo, o negoveísmo do Neto faz muita falta no programa.
Sensacional.
Beijo, Neto. Maiara joga copo em Maraísa durante show e Maraísa reage. O momento aconteceu durante a apresentação de 10%, um dos maiores sucessos da dupla Maiara e Maraísa. Além de molhar Maraísa, a Maiara ainda jogou o copo de plástico pra cima e acertou de novo a irmã por uma segunda vez.
Rapaz, é bem coisa de irmão, né?
Deve ter sido em live, viu? Mas eu ia perguntar onde esse show aí.
É live, olha, certamente. Live, ou naquele show de drive-in, cara. Né? Show de drive-in, pode ser.
Ah, ótimo. Um claro.
Grande, é.
Na foto. Ô, falar nisso, o Rafinha fez um, né? Participou do Vitão.
Fez.
Beijo pro Rafa aí que... como é, discotecou pra carros. Isso aí.
É, louco isso.
Eu me apresentei também, cara, no podcast.
Como é que foi o teu lá, Cris?
Foi demais, cara. É incrível, assim. Tu tem que
trabalhar. Como é que é tu no palco, cara, sem ter a reação do público, como na Cláudia, por exemplo?
Tu sabe que a risada, essa, o ha-ha-ha, os tipos de risada, é uma coisa que o teu cérebro que capta isso, né? Entende isso como que foi engraçado a tua piada, a tua história, e tá interagindo contigo. Tu tem que trabalhar o teu cérebro, cara, pra que não vai mais ter risada e sim buzinas. Então, certo. Tu tem que trabalhar o teu cérebro pra que quando tiver buzina é porque estão gostando, né? Buzina e
sinal. Tem que trabalhar o cérebro, tô fora.
E sinal de luz, assim, é porque estão gostando. E é incrível, cara. Realmente é inovador. É, tu não vê as pessoas, tu não consegue olhar os semblantes, mas tu consegue sentir que está agradando através disso. Porque é uma sintonia de rádio, né? Que o cara vai com o carro, no carro ele sintoniza a rádio que está ali, que é onde vai estar passando o show. E tem dois telões imensos no lado também. Então, tu não perde a expressão do artista também.
Dois telões o quê, Cris?
Dois telões imensos, assim.
Imensos.
Imenso, né? Imenso, né?
Que tu falou, imensos, né? Achei bem legal.
Porque o teatro, o stand-up, ele é a expressão. Então tem muitos momentos, muitas piadas que elas funcionam devido à expressão, à interpretação, claro. Né? Então ali nesses telões tu consegue ver. É, tem umas câmeras que conseguem transmitir essas expressões pra quem tá dentro do carro. Realmente é mágico, é diferente de tudo que eu já fiz.
Ô, Cris, e aquele vídeo que tu fez na internet ali que eu vi ontem, meu.
Cara, me dá um minutinho.
Vocês já falaram sobre
isso?
Eu
não sei.
É, eu ia chamar, porque a gente falou sobre isso hoje no WhatsApp, né, Cris? Desculpa. Eu ia te chamar daqui a pouco pra falar sobre isso, mas acho que é o momento de falar, cara.
É,
acho
porque
que
a gente tá falando sobre apresentações, né? Tomou uma proporção absurda aquele vídeo, que é um vídeo de desabafo, que quem não assistiu tá ali no meu Instagram.
Você tava chorando mesmo ali, ou era
cara,
frescura, assim?
Não,
tipo...
não, hipótese alguma. Até eu não... Em momento...
Tô brincando, eu sei que tu é um cara super sensível.
É, mas não, eu não cheguei a chorar propriamente, assim, sabe? Mas eu fiquei muito chocado com o que aconteceu, porque eu fiquei mais chocado, sabe com o que, Feta? Não foi o fato deles terem barrado o show. Pra quem não sabe, eu tava no Floripa Comedy Club, né? Floripa Comedy Club com o Gaudêncio. Uma apresentação do Gaudêncio virou 5, ou seja, teve uma apresentação contratada e tiveram mais 4 sessões extras, né? Devido à força desse personagem que eu amo fazer, que é o Gaudêncio. E na segunda apresentação que a gente tava fazendo 2 por dia, entrou a Guarda Municipal, um soldado da Guarda Municipal, e barrou, dizendo que o decreto não permitia apresentações. Só que no decreto estava tudo certinho, cara. O que que acontece? O Floripa Comedy, assim como vários estabelecimentos, é 50% da lotação, né? Pra ter o afastamento, aquela coisa toda. E aí no decreto permitia apresentações, solos, assim. E aí, só que durante alguns dias atrás, agora, criaram uma palavra nova. que não podia ter apresentações. Botaram a palavra apresentações, acrescentaram. Só que não comunicaram o estabelecimento. Então eles chegaram lá e te contaram. O guarda, né, ele estava sendo conduzido pelo comandante da guarda, que é o Ivan Couto, que é o comandante da guarda de Floripa, estava cumprindo o trabalho dele, mas faltou bom senso, porque ele estava todo mundo já lá. Ele citou que teria, que estava tendo aglomeração. Não, estava tudo dentro do decreto. Estava 50%, as pessoas estavam sentadas, o guarda não entrou para comprovar a lotação, a aglomeração, e não tinha, porque realmente falou que a gente estava todo mundo sem máscara. Cara, as pessoas estavam sem máscara, existe uma regra que é levantou, ficou em pé, tem que botar máscara. Mas as pessoas estavam sentadas e comendo, então elas não podem comer com máscara, elas têm que comer sem máscara. E o artista estava no palco fazendo a sua interpretação sem máscara, porque senão tu perde totalmente a tua performance. Então estava acontecendo tudo o que tinha que fazer.
E... sabe, Cris, só um parênteses, claro, cara. Claro, porque, claro. Porque é aí que eu acho, cara, acho, não penso. Na verdade, não penso nem acho, tenho certeza que é aí que a gente se perde. É aí que as pessoas que tomam as decisões, elas se perdem, porque tem variações importantes dentro das situações, cara. E uma situação é essa. É tipo assim, tá ok, tu reduziu lá a capacidade do local, assim,
porque foi 50%, permitido, né? Porque foi permitido. Porque,
não, ok, alguém pensou nisso e tomou essa decisão. E aí decretou, e aí virou lei e virou norma e tem que ser cumprido. Mas, cara, mas aí... ok, as pessoas levantaram, tem que usar máscara. Aí tá sentado, tá comendo, não usa máscara. Tá bebendo, não usa máscara. Daí o cara que tá no palco, não tá comendo nem bebendo, não usa máscara. Aliás, usa máscara, mas todo mundo que tá na plateia, ainda que 50%, tem que usar máscara quando não tiver comendo. Então quer dizer que quando tiver comendo e não usando máscara, a pessoa que tá na plateia, ela pode estar transmitindo o vírus caso ela esteja contaminada. Tu entende como tem uma série de pormenores,
sim,
que vão envolvendo essa situação para deixá-la extremamente nebulosa. E aí, em alguns momentos, é inevitável que as pessoas se revoltem contra isso, porque não há uma lógica, né? Não, me parece assim que não há uma certeza, uma 100% de assertividade nessa decisão. Sim. Entende isso que eu quero dizer?
Eu entendo.
Tô sendo claro ou não?
Eu entendi, claro, eu entendi, claro, perfeitamente. E essa questão, claro, também, sim, desse cuidado que tem que ter, está tendo, e foi permitido isso, não estava sendo feita uma apresentação escondida, né? Foi tanto que foi exposta nas redes sociais que teria. Então, mas a questão toda que gerou, foi nesse depoimento que eu fiz, foi do, cara, planos de retorno para tudo, menos para os artistas. Essa questão de ter barrado o espetáculo no meio do espetáculo, até o guarda ficou filmando, e ele falou de uma forma meio assim, cara, fica tranquilo que nós já fechamos 59 estabelecimentos, com uma forma do tipo, parece que orgulhosa, assim, sabe? E, só que, cara, isso machucou bastante, sabe? Eu vi esse tipo de coisa. Porque o que que acontece? O que mais me chocou, que eu fiquei chateado, cara, foi a repercussão que eu tive depois com artistas, porque eu fui em defesa dos artistas, porque nós artistas, cara, a gente cura, as pessoas estão em casa saindo do seu conforto, digamos assim, do seu cotidiano, vamos colocar assim, assistindo, escutando música, assistindo lives, assistindo piadas, os vídeos dos canais, ou seja, a gente não parou de trabalhar. Ah, você foi o primeiro a parar de trabalhar e vai ser o último a voltar. Não, a gente continua trabalhando porque as pessoas ainda estão consumindo as nossas artes, seja do canal do YouTube, seja nas plataformas, seja onde for. A gente não parou em momento algum. Me perguntaram uma vez, Cris, o que que tu tá fazendo de diferente? Cara, eu tô fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz, porque eu sou artista, artista não se acomoda nunca. Eu crio a todo momento, com ou sem pandemia, todo dia eu escrevo e crio alguma coisa nova. A diferença é que hoje não posso executar o que eu crio. Essa é a diferença, não posso executar o que eu tô criando. Então, o que que acontece? O que me deixou muito triste, cara, foi receber depoimentos de artistas, amigos, talentosos, que amam o que fazem, e me falaram assim, Cris, eu não volto mais. Eu não volto mais. 3 meses parado me fez definir que eu não quero mais isso pra mim. E eu sei que eles são artistas e que eles amam a arte, queriam. Só que foi uma decisão deles. Só que eu, Cris Pereira, não vou jogar a toalha, velho. Eu não jogo a toalha, eu vou me renovar como tiver. Então a questão é essa. Eu acho que existe um plano pra retorno de tudo. Só não tem plano pra artista. Não tem plano pra comedies voltar, pra teatros voltar, nada voltar. E o que eu não entendo é que esses decretos eles mudam de cidade pra cidade. Mas por que que tem lugares e cidades que os pequenos não podem abrir? Não podem abrir. Tem lugares que é um restaurante que é menor, que tem uma capacidade de tanta, não pode abrir. abrir, só o que tem tanto e tal. Parece que querem acabar com os pequenos. É muito fácil, que nem eu comento no meu vídeo, tu botar o hashtag fica em casa, se tu pode ficar em casa.
É que isso não. Tu, a gente não pode pensar isso, né, cara? Porque se a gente for pensar que parece que querem acabar, não podemos pensar.
Não.
Vamos achar, vamos acreditar que é inabilidade, vamos acreditar que é falta de preparo, vamos acreditar que é um momento em que é um momento novo, que nós não estamos preparados para tomar esse tipo de decisão, né? As esferas dos governos do Brasil, elas não se conversam, e a gente fica perdido na decisão local de cada gestor, né? De cada governante, de cada pessoa que decide a vida daquele local, cara. Muito complicado.
Eu entendo, Fetter, porque realmente confunde.
Mas nós não,
né,
podemos
porque
acreditar que os caras querem quebrar um negócio. Não, eu não posso. Aí, porra! Entendeu?
Mas o que a gente comenta, essa tradução que eu faço é a tradução que eu vejo das pessoas, né? Das pessoas dos pequenos estabelecimentos que comentam. Não é uma tradução minha, porque eu não tenho um estabelecimento pequeno. Eu trabalho com apresentações.
Sim, claro.
Mas o que eu tô fazendo aqui é só traduzindo o que eu escuto, o que eu vejo das pessoas, né? Porque a gente tem esse poder aqui de poder colocar pra fora. E essa questão, assim, por exemplo, dos pequenos estabelecimentos, cara, é mais nisso de criar uma condição, então, para os pequenos estabelecimentos. Não simplesmente fecha. Vamos criar uma condição, então, para ele. E essas condições, elas são limitadas, porque tem cidades que estão ajudando.
Sim.
Tem lugares, tem estados que estão ajudando. Tem países que estão ajudando. Mas e os que não estão? A gente tem que pegar o exemplo positivo, não o exemplo negativo, né? Vamos pegar o exemplo lá do que está funcionando, do que conseguiu fazer acontecer. Não daquele que não tem. Eu concordo contigo, a gente não pode pensar que é pro mal. Vamos, então, se apegar às coisas boas, essa que é a questão. E nós artistas, realmente, cara, tá todo mundo se renovando e se reinventando literalmente pra não passar fome.
Aí. Não dá pra desistir.
E não adianta, assim, cara,
que trilhar o caminho que se apresenta.
Por mais que fale assim, ó, tem as lives agora que são opções, tem os drive-ins que são, cara, é tudo muito bom, é tudo maravilhoso poder fazer, porque tu consegue, assim, pelo menos ganhar alguma coisa pra pagar tuas contas. Mas nada compara com uma apresentação num palco onde tem as pessoas na tua frente rindo e cuspindo na tua cara de tanto que estão rindo. Então é isso que eu sinto saudade. Eu sinto saudade.
Cuspindo na cara das pessoas que estão ali na primeira fila.
Eu sinto saudade da troca de gotícula com o meu público, velho. É isso que eu sinto.
Vai voltar, Cris. Vai voltar, Cris. Vai voltar, vai voltar.
Simbora.
16 minutos para 6 da tarde. Se você gosta de novidade, mas novidade de verdade, anota aí. Chegou o plano pós-vivo selfie. Com este plano da Vivo, que é o pós-vivo selfie, você tem muita internet e um aplicativo que é a sua cara. Você vai escolher o seu aplicativo. Se quer acompanhar a maior cobertura de futebol nacional, marca um golaço e assina lá o Vivo Selfie Premier. Se você quer suas séries e filmes preferidos, escolha o aplicativo Vivo Selfie Netflix. Ah, não, mas eu prefiro ouvir minhas músicas à vontade no Spotify, no Premium, sem anúncio. Aí tu vai no Vivo Selfie Spotify Premium, que tá lá esperando por ti. Se tu quiser tudo na tua mão, comida, rango, sem sair de casa, chame o Vivo Selfie Rappi. Todos com assinatura do aplicativo inclusa e muita internet para você aproveitar como quiser. Saiba mais em vivo.com.br/selfie. Plano pós-vivo selfie. O plano que é a sua cara. Manda uma para nós aí, Potterzinho, antes mesmo do intervalo e dos classificados.
Magro Lima manda pra gente coisas aqui através do WhatsApp, a gente abre o WhatsApp e a lê. Primeiro, uma doação de sangue, Fetter, aqui. Boa. É um pedido do... deixa eu ver aqui. Na primeira quarta-feira de cada mês acontece em Rosário do Sul, no Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, com apoio do Hemocentro Regional de Alegrete, a coleta de sangue que abastece mensalmente esse importante hemocentro com doadores voluntários de Rosário. Em condições normais já é difícil manter o hemocentro, com bons estoques de bolsa de sangue. Em tempos de pandemia e distanciamento social, a tarefa se torna ainda mais complicada. Tu, ouvinte do Pretinho, que é doador voluntário de sangue, compareça ao saguão do Hospital Caridade Nossa Senhora Auxiliadora em Rosário. Nossos ouvintes da fronteira oeste do Grande Sul, de segunda, na próxima quarta-feira, desculpa, dia 5 agora, depois de amanhã, das 8 às 11 da manhã, para doar sangue, certo? Qualquer tipo de sangue, quem pede é o Ricardo Nascimento de Araújo, de Rosário do Sul.
Baita!
Tá bem. E aí, depois disso, vai botar mais alguma coisa?
A galinha tava andando pela fazenda com seus 5 pintinhos.
A galinha.
E ela tava andando com 5 pintinhos ali, ensinando eles a ler. Quando ela viu uma latinha de Coca-Cola, ela leu pra que os pintinhos repetissem. A galinha...
Coca-Cola!
E aí, o primeiro pintinho...
Não!
Coca-Cola!
E o segundo...
Coca-Cola!
O terceiro...
Coca-Cola!
O quarto...
Coca-Cola!
E o último pintinho...
Coca-Cola!
Logo mais à frente, se depararam com uma latinha de Guaraná. E aí a galinha foi lá e falou... Guaraná! E aí o primeiro pintinho...
Guaraná!
O segundo, Guaraná! O terceiro, Guaraná! O quarto, Guaraná! E o último...
Guaraná!
Espetacular isso
aí. Aí andaram um pouquinho mais e acharam uma garrafa de... Uma latinha de Fanta. Aí a galinha fez a mesma coisa, né? Fanta! E aí o primeiro, Fanta! O segundo, Fanta! O terceiro, Fanta! O quarto, Fanta! E o último... E não conseguiu ler. Estava escrito na latinha.
Rapaz.
Qual a moral da história?
Puta.
Cara, é muito...
Posso? Não vou conseguir hoje.
Também não,
vou conseguir.
Também não, tentei.
Ah, não, tô conseguindo fazer relação nenhuma.
Não, deu, é inacreditável.
Moral da história.
Haverá uma frustração. Já
é, imagino. A expectativa foi muito lá em cima.
Qual a moral da história? Pinto mole não levanta.
Foi boa, hein?
Eu queria saber o cara que criou a piada. Eu vou fazer a relação e vou criar uma galinha
pinto
que
mole não
ensina.
Ah, sensacional. Isso é o ócio, né? É o ócio produtivo, ócio, ócio criativo
também
da pandemia. Sensacional. É, 11 minutos para 7. O tempo voa quando a gente está se divertindo. Impressionante. Em tempos de incertezas, o isolamento é um ato de afetividade. Cooperativa Vinícola Garibaldi, a vida em harmonia. E KTO.com, se você gosta de esporte, agora que o futebol voltou, te registra lá na KTO.com para dar uma brincadinha com a sorte. Se você quiser saber mais, chama lá no Instagram da @KTO_Brasil. Fala com o Cássio, KTO_Brasil, ele vai te explicar direitinho, com toda a paciência didática e verborragia do Cássio, ele vai explicar o que é a KTO.com, mas como o Duda falou, já tem Grenal agora essa semana, aí você pode botar lá sua fezinha no Inter, isso, no Grêmio, quem é que vai ser expulso, quem é que vai tomar cartão amarelo, quantos tombos o juiz vai cair, você pode se divertir de todos os jeitos lá no KTO, na KTO. .com. Os classificados do Pretinho, temos vinhetinha aí, brother! É clá, classificados do Pretinho! Caros pretinhos, estou vendendo o furgão Mercedes-Benz Sprinter 313, cabine estendida e teto alto, ano 2004. Nós muitas vezes viajamos nesse furgão aí, Mercedes Sprinter, em forma de van, para fazer teatro do Pretinho, para fazer balada.
Quando tu compra vazio, né, Fetra? Não sabia? Tu compra ali atrás, tudo vazio, né?
Isso,
e aí depois tu tem que fazer
os bans. Exatamente. É o furgão da mãe dele aqui. É o furgão da mãe, pois a mãe é decoradora de eventos, que tá meio parado esse mercado devido à pandemia. E ela não sabe lidar muito com a internet, então ela tá pedindo pra eu vender. Estamos vendendo pelo valor de R$ 39.788.
Rapaz!
Que é o valor da Fipe. Mas se chorar, vai ter um descontinho. Furgão no pb@gmail.com. Furgão no pb@gmail.com. Quem manda é o Alessandro Ranzolin Bergamin, de Sananduva, no Rio Grande do Sul. Boa sorte pra coroa aí, Bergamin. A gente volta depois do show do intervalo com as curiosidades curiosas do Pretinho Básico.
Boa!
O Pretinho Básico volta já. Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
O aplicativo CNP Consulta de Protesto está disponível para todas as plataformas e permite consultar gratuitamente se um CPF ou CNPJ possui restrições nos cartórios de protesto. Para baixar, basta buscar por CNP Consulta de Protesto em sua loja de aplicativos. A consulta é rápida, ilimitada e não exige cadastro. Cartórios de Protesto, o jeito mais eficiente de combater a inadimplência.
Enquanto isso, em algum grupo de família...
Mãe, consegue passar no super e trazer um pão e presunto fresquinho pra janta?
E queijo, não, filho?
Meu sobrinho, sanduíche sem queijo é que nem as piadas aqui do grupo. Não tem tanta graça.
Pode trazer queijo também.
Queijos Excelsior Mussarela e Lanche, feitos para todos os tipos de família. Excelsior, 125 anos, uma história de amor e respeito pela sua família.
Mãe, mas é o tio que manda piada lá no grupo.
Classificados do Pretinho. Oferecimento, telemedicina do CCG Saúde. Sempre ao seu lado para cuidar de você.
Da Itália, berço mundial do Prosecco, vem a consagração para o único Prosecco Rosé do Brasil. O Garibaldi Prosecco Brut Rosé conquistou 90 pontos no Guia de Vinhos Five Star Wines, elaborado pela Vinitaly, e ingressou na lista internacional dos melhores vinhos do mundo. Somos a própria imagem do vinho brasileiro. Somos a cooperativa vinícola Garibaldi. Gente que vive a vida em harmonia. Beba com moderação.
A nova Clínica Mais do CCG Saúde está de portas abertas com um modelo exclusivo em cuidado. São 5 centros especializados, como o Centro de Cuidado da Criança e o Centro de Diagnóstico de Imagem, além de pronto atendimento 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Tudo isso no coração de Porto Alegre, para oferecer ainda mais a sua saúde. Avenida Alberto Bins, 509, Centro Histórico.
Atlântida.
De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, o rock and roll tá vivaço na Rede Atlântida. ATL Rock. Todos os clássicos que você quer ouvir e as novidades do mundo do rock. O rock não para. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, no sabadão às 5 da tarde, tem ATL Rock, a horinha confirmada do rock and roll na Rede Atlântida. Comigo, arroba Leleolele.
As agências de propaganda existem para contar grandes histórias, criar grandes ideias, construir marcas. E o Sinapo existe para que as agências existam, pequenas, médias ou grandes, mantendo as licitações regularizadas e os preços justos. E você que não é associado tem um papel importante, o de protagonista. Juntos vamos deixar o mercado mais forte. Associe-se. Sindicato das Agências de Propaganda no Rio Grande do Sul. sinaprors.com.br.
Vai dirigir? Não beba! Atlântida! Uma vez a gente falava assim: curta Atlântida, curta a rádio da galera. Depois o lance era falar: surfando nas ondas da Atlântida. Mas agora a realidade é outra. Tá todo mundo deslizando na Atlântida.
Deslizando?
Não entendeu ainda? Então segue a gente no arroba rede underline Atlântida no Instagram e deslize na rádio da sua vida.
Atlântida.
Se pra você, locutor só traz credibilidade quando é homem, mude de estação.
Se acha que mulher também faz bem este papel, continue ouvindo.
Já pensou se tudo tivesse que ter opções pra agradar todo mundo?
Por isso que existe o CONAR, para separar o que é gosto pessoal do que é ofensivo e ilegal.
Como discriminação sexual,
racial e de gênero.
O CONAR regula a publicidade no Brasil, escutando a população
e revisando suas normas de acordo com as mudanças da sociedade.
Confie no CONAR.
Ele faz tudo para corrigir o que é errado
e manter apenas o que é ético.
Aqui é o Nego Velho, querido. Vou te dar um conselho. Atlântida.
Vibe boa, uns balancinhos bom e muita conectividade com a galera ali no arroba Rodrigo Adams. É o despertador de segunda a sexta, 7 da manhã, aqui na Atlântida. A rádio da sua vida. É tudo nosso.
Atlântida.
Tem muita gente que não tem recursos para enfrentar a pandemia do coronavírus. Mas você pode ajudar. Acesse moedadobem.com.br e saiba como. Apoio Grupo RBS. E juntos contra o vírus.
Sandro Cazulo, lutador de jiu-jitsu.
Feminicídio é um crime de ódio contra as mulheres. O amor não humilha, não agride, não mata. Basta de feminicídios. Todos por elas, Denuncie 190.
Uma campanha do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul com a Federação Gaúcha de Artes Marciais Mistas e a Gerte.
Atlântida.
Chocolate da Divine é sempre uma delícia. Comprar o seu sem sair de casa também. Acesse divinichocolateria.com.br, escolha os seus favoritos e aproveite uma vantagem especial. Frete grátis para todo o Brasil em compras a partir de R$100. Experimente comprar seus chocolates sem sair de casa. Experimente Divine, chocolate de verdade.
A Renovid acaba de ser certificada pelo Great Place to Work como um excelente lugar para se trabalhar. Algo que nos faz ter certeza de que nossas boas práticas se refletem em tudo o que fazemos. Pois gente feliz pensa melhor, atende melhor e cria melhores produtos e serviços. Uma enorme conquista e também a prova definitiva de que nossa energia não vem só do sol, mas também das pessoas. Renovid, energia que transforma.
Discorama.
Todos os dias
ao meio-dia.
Atlântida.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Obrigadas pela sua audiência, 6:58, infelizmente, hoje a gente passou muito do tempo aqui. Vamos fazer as curiosidades curiosas com o Magro Lima para Divine Chocolates, chocolate de verdade, divinichocolates.com.br, Renovid, a única do setor de energia solar, com 99% de aprovação, Renovid Solar no Instagram. Manda bala aí, Magro Lima.
Carlos Sandinho mandou e-mail, boa tarde, com o assunto de hoje foi o mamaço, falamos a uma, né? Gostaria de propor uma curiosidade. Certa vez assisti um programa de documentário que o ser humano seria o único mamífero que continua a consumir leite mesmo após o desmame, e que isso seria um dos fatores que o ser humano é o único mamífero que possui a moderna doença intolerância à lactose. Tem várias teorias sobre isso, tá? Nenhuma conclusiva. Mas a principal ideia, a principal hipótese é que a gente não desenvolveu intolerância à lactose. Foi o contrário. A gente desenvolveu tolerância à lactose. O Homo sapiens, ele era... ele tinha uma tolerância não persistente à lactose. As crianças começavam a mamar e elas tinham lactase, que era uma enzima que permitia que eles quebrassem a lactose do leite materno. E daí depois, como adulto, não tinha mais. Só que o homem neolítico, o Homo sapiens do período neolítico, ele começou a se assentar em fazendas e casas fixas. E um jeito dele ter muitos nutrientes era por meio do leite. Porque se tu tem uma vaca e tu mata a vaca e come a carne, acabou a carne. Não tem mais no dia seguinte. Sim. Agora se tu pega o leite, tu faz queijo, faz iogurte, toma o leite. E o leite é riquíssimo em proteína, micronutrientes e vitamina D, por causa do cálcio, né? Então fazia sentido fazer isso. E o homem era intolerante à lactose e bebia leite. Ali pelo em 4500 a.C., a principal teoria é de que o cromossomo 2 do homem sofreu uma mutação que permitiu que o Homo sapiens pudesse beber leite. Rapaz. E por meio da seleção natural, essa mutação se expandiu. Tanto que hoje, a população que é intolerante à lactose é muito menor que o resto da população. Isso se dá em países pobres. A Etiópia, por exemplo, tem muito mais pessoas intolerantes do que, por exemplo, a Holanda, que é o país que tem menos gente intolerante à lactose. E agora eu vou dar a volta para a segunda pergunta dele, que era a primeira. Que o homem seria o único animal, o único mamífero, que depois do desmame continua tomando leite. A resposta é sim e não. Porque qualquer animal, se tu oferece leite, ele vai tomar. O gato toma leite, né?
Ah, isso é
verdade. Porque na natureza não tem desperdício, cara. É verdade. Tendo leite, tendo nutriente, ele vai tomar. O problema é o seguinte, é como é que tu consegue esse leite?
Vai perguntar pra ele depois, tomou?
Você tomou?
É verdade.
Porque o tigre, por exemplo, ele não pode tomar leite, não tem na natureza. O único jeito dele continuar tomando leite é ele pegar uma tigresa e fazer e ela continuar dando leite. Ela mamar na tigresa.
Mas claro, aí tu tá falando problema, a minha língua. Né? Aí tu tá falando a minha língua.
Agora sim, né?
Eu duvido que alguém consiga mamar numa tigresa.
Tá eu louco, também não, pai.
É bonito um mamar numa tigresa?
Não, o cara até mama, né? Uma vez.
É, nunca pequenininho. Mais. Pequenininho, né? Quando é pequenininho. É. Porque ela deixa.
Se é filhotinho então, o homem, dela, ele continua bebendo sempre, leite, né? Depois de adulto, porque ele pode. Só claro. Isso. Porque ele Perfeito. Pega uma vaca, ele deixa lá, ele pega o leite e toma.
De onde veio a frase, né, Magro Lima? De onde veio a frase, né? De onde se come a carne, não se toma
não
leite.
Não se bebe o leite.
Isso aí. A frase maravilhosa, ela é muito...
Porque, porque se não comer a carne, não vai ter leite amanhã, né?
É então, verdade, que vai matar a vaca.
Tomando leitinho, deixa a carne lá, por enquanto.
É verdade.
Liga pro Potter lá segue antes, manda leitinho. Uma carninha e deixa a vaquinha lá.
É, exatamente.
Ah, queridos amigos, infelizmente chegamos ao final de mais um Pretinho Básico. Nessa segunda-feira, vencemos o dia 3 de agosto. Já estamos no mês de agosto, mês do cachorro louco, mês onde a bruxa anda solta. O que é uma terrível bobagem, porque a bruxa tá solta desde que nasceu.
Nossa, desde dezembro.
Desde março.
Desde quando, né, a coroninha, quando na área. Coroninha. Os caras ficaram sabendo lá e ficaram. Shh, não fala pra ninguém, deixa assim.
Não fala pra ninguém, irmão. Isso, vamos isso, ficar isso. Entre nós. Eles
falaram, mas deixa a bruxa solta.
O filho da puta lá comeu aquele morcego sem botar
sério,
na panela.
Que filha da puta.
Olha, olha o estrago.
Ah, foi o Chitmanan. Ai,
Tá, ó, Féter, eu e o Poder vamos estar entrando agora nos nossos Instagrams.
Vou entrar pra ver vocês. Até ia sair, mas vou entrar pra ver vocês. Vou ficar me divertindo com vocês aí.
Boa, vai ser legal.
A gente volta com o Pretinho de novo amanhã, 1 da tarde. Beijo todo mundo, boa noite. Tchau, beijo, Cris.
Tchau, velho, valeu.
Você se divertiu com Pretinho Básico. Em 15 minutos, o áudio deste programa estará em pretinho.com.br e no aplicativo do Pretinho para o seu smartphone.